Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Rondão Almeida atribui pelouros a todos os vereadores. Javalis provocam prejuízos avultados em plantações. Apresentação e lanche marcam início das aulas da Academia Sénior da CURP e de Campo Maior. Tony Carreira atua sábado em Elvas. Número de infectados na APPA-CDM de Elvas sobe para 28, mas a situação está estável e controlada, garante o presidente da instituição. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. Na reunião de Câmara realizada ontem, o Presidente da Câmara de Elvas, Rondão Almeida, oficializou os pelouros que a si cabem e também aos 6 vereadores do elenco governativo. Ao Presidente cabe assim a representação da Câmara, a coordenação de todos os serviços municipais, assim como a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços municipais, com exceção da prática de atos de administração corrente no âmbito das competências delegadas em cada vereador. Ficando ainda responsável, entre outros, pelos seguintes serviços municipais: Departamento de Obras e Serviços Urbanos, nas áreas da planificação, elaboração de projetos, coordenação e acompanhamento da execução de obras por empreitadas, Gabinete de Informação, Gabinete Jurídico, Gabinete de Apoio à Presidência, Conselho Municipal de Educação, Eurobec e Coordenação das Relações Externas. A Vice-Presidente Anabela Cartas fica responsável pela Divisão Socioeducativa, assim como com a coordenação da Rede Social e todas as transferências para o município, da CPCJ, da Habitação Social, do Centro de Férias Infantil do município de Elvas, de todos os serviços na área de educação que foram transferidos para a Câmara e da Expo São Mateus. O vereador Hermenegildo Rodrigues é responsável pela coordenação da área da saúde e das novas transferências de poder, ficando responsável pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos, incluindo o Gabinete das Fortificações de Elvas, Departamento Financeiro e de Desenvolvimento, acompanhamento dos planos do ordenamento do território e dos serviços concessionados, coordenação da modernização administrativa, gestão do desporto, ligação às forças de segurança e todas as transferências recebidas no poder local nessa área. Já Paula Calado fica com a Divisão de Cultura e Turismo e todas as transferências recebidas pelo município, nomeadamente o Castelo, com a gestão dos fortes, museus municipais, biblioteca e arquivos e coordenação de Elvas Património Mundial. A Cláudio Monteiro cabe a gestão do Coliseu e respectivas atividades, dos auditórios municipais, do CNT, de certames temáticos, da Expo Alentejo e da Feira Agrícola. Tiago Afonso, por sua vez, fica com a Divisão de Obras Municipais e de Serviços Urbanos, Gabinete de Proteção Civil, Comissão Municipal da Defesa da Floresta e Comissão Municipal da Proteção Civil. Já a vereadora Vitória Branco fica assim responsável pela organização do Carnaval, com a direção dos serviços cinegéticos e da conservação da fauna municipal, Comissão Municipal do Trânsito, gestão dos mercados e feiras, dos parques de estacionamento, coordenação das atividades relativas à juventude, gestão de animação sociocultural do Conselho e serviço de contraordenações. Pode consultar todas as competências atribuídas a cada vereador na Câmara no nosso site em radioelvas.com. Os prejuízos provocados pelos javalis na destruição de plantações como milho e sorgo já ultrapassaram 1 milhão de euros em Portugal. O crescimento descontrolado do número de javalis existente leva a que os agricultores tenham prejuízos elevados nas suas produções. De acordo com José Eduardo Gonçalves, vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, a única forma de controlar estes números é através da caça.
O javali, ao longo destes últimos anos, não só tem crescido a sua população, como também tem destruído algumas culturas. A sua incidência maior é na cultura do milho, onde pelo tamanho do milho se escondem, fazem criações e as criações saem dali já com animais que, com algum peso e alguma dimensão, comem o milho, depois fossam pelo milho todo, não é só o que comem, mas é o que estragam, talvez até seja mais o que estragam do que o que comem. Portanto, tem umas condições naturais dentro do milho que são realmente boas para o seu crescimento e é uma praga enorme, muito difícil de controlar. A única forma de controlar é através da caça, que é permitida pelo ICNF, só que este ano as autorizações que foram concedidas para caçar javalis dentro do milho reduziu o número de cães que podem estar dentro da seara e reduziu também o número de caçadores. Os javalis dentro do milho, com poucos cães, brincam com os cães e, portanto, veio ainda agravar mais esta tomada de decisão do ICNF, incompreensível, porque com a dimensão do prejuízo que os javalis fazem, estou a falar da cultura do milho, como estou a falar de outras culturas de sorgo, por exemplo, e de outras culturas também relevantes.
Já António Rocha, presidente da Associação de Caçadores e Pescadores de Vila Buim, refere que este ano existiu uma alteração positiva em que os caçadores puderam caçar todos os dias até ao passado dia 30.
Este ano até houve uma pequena abertura, desde fevereiro, que é poder-se caçar ao javali dantes, a partir do final da época de caça, a partir do dia 20 de fevereiro, que era quando terminava a caça, só se poderia caçar nas luas, portanto, de espera. Mas houve uma pequena alteração em que a partir disso se pode caçar todos os dias, portanto, houve até o dia 30 de junho e prorrogado até o dia 30 de setembro, que se pode caçar todos os dias, portanto, à espera, com cães, com dois caçadores por cão, por exemplo, em milho, desde que as associações peçam. O ICNF tem cedido, foi uma das pequenas coisas de alterações em que acho que está a ser benéfica.
Javalis que provocam prejuízos avultados em plantações. Os agricultores reivindicam apoios por parte do governo para fazer face aos prejuízos. A CURPI de Campo Maior promove amanhã a apresentação do novo ano letivo da Academia Sénior, que contempla um lanche para alunos e professores. Este ano, e tal como revela José Pedro Caldeirão, presidente da instituição, o número de inscrições superou as expectativas, uma vez que são 50 os alunos inscritos, pelo que considera este número muito bom.
Decidimos fazer aqui um pequeno lanche para todos os alunos e professores que vão iniciar a atividade da Academia Sénior, porque por motivos que toda a gente conhece, tivemos fechado este tempo todo. De modo que amanhã vamos ter um lanche para informar todos os alunos, que já são cerca de 50, que é muito bom, ultrapassou tudo aquilo que eu pensava, mas ainda bem que são 50. Foi, de facto, uma surpresa para mim, não é? De maneira que, olha, é bom, e se vierem mais 10 ou 15, nós temos de ter algum cuidado, como deve calcular, não é? Mas pronto, nós temos muitas salas e nós resolvemos este problema da melhor maneira.
Quanto às disciplinas a serem lecionadas, também são mais do que aquelas que foram anteriormente pensadas. José Pedro Caldeirão destaca a disciplina de Antropologia, lecionada por Ana Maria Cachola.
Nas aulas vamos ter ginástica, tapetes de arraiolo, cidadania, psiconutricidade, informática, a cultura popular, porque foi com bastante alegria que tivemos aqui a doutora Ana Maria Cachola, que quis uma vez mais auxiliar esta instituição como voluntária. Ela chama-lhe antropologia, quer dizer que isto é cultura popular. Temos Alzheimer, oficina da flora, costura e artes decorativas. Portanto, todas estas aulas vão começar a funcionar agora para a semana, com certeza absoluta. De modo que devo dizer que me sinto bastante satisfeita, eu e a direção, e sinto-me realizado. Sinto-me muito contente por ver que toda a gente acedeu que a nossa academia começasse a funcionar.
Academia Sénior da CURPI de Campo Maior, que inicia o novo ano letivo amanhã, com a apresentação das disciplinas e um lanche para professores e alunos, a partir das 3 da tarde. Tony Carreira atua em Elvas no sábado. O concerto está marcado para as 10 da noite no Coliseu Comendador Rondão Almeida. O número de infectados com Covid-19 resultantes do surto que surgiu no passado dia 5 nas instalações da PPA-CDM de Elvas subiu para 28, depois de mais 3 utentes e 3 funcionários terem também testado positivo nos testes realizados na segunda-feira. Luís Mendes, presidente da instituição, adianta que este número corresponde a 19 utentes e 9 colaboradores. Neste momento, o estado de saúde de todos é estável e são poucos os que apresentam alguns sintomas.
Relativamente aos testes que se repetiram esta segunda-feira, já era de esperar, pois os números subiram, existiam 6 funcionários contaminados, passaram a haver 9, portanto mais 3, uma das quais, uma das colaboradoras, já estava em isolamento, que já tinha revelado alguns sintomas e foi para casa em isolamento. As restantes 2 que testaram positivo à Covid estão assintomáticas, portanto aqui evidencia-se, segundo a nossa leitura a estes dados, mais uma vez, aquilo que é o efeito da vacinação. atenção. Relativamente aos três utentes que testaram positivo, pois também era um pouco de esperar que tivesse havido esta evolução, duas das utentes que testaram positivo já tinham revelado sintomas ainda no final da semana passada. Portanto, tinha havido ali um dia de sintomas de constipação. Ontem, quando deram positivo nos testes, já não têm qualquer tipo de sintomas. Estão a alimentar-se bem, estão a ser monitorizadas todos os dias. Aqueles aspectos que são para monitorizar por indicação do nosso médico e da nossa enfermeira. E o outro utente que testou positivo teve sempre assintomático. Portanto, nunca registrou sintomas e no resultado do PCR, pois verificou-se ontem positivo. Portanto, dentro daquilo que era expectável, aparecer mais uns casos, é verdade, apareceram. Não há motivos para alarme, a situação está controlada.
Número de infectados na APPA-CDM de Elvas que sobe para 28. No entanto, a situação encontra-se estável. Na próxima segunda-feira, utentes e funcionários voltarão a ser testados à Covid-19 e espera-se que possam ser já registadas algumas altas.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro, contamos com céu pouco nublado limpo, vento em geral fraco e descida da temperatura mínima. Elvas e Évora contam com a mínima de 12, máxima de 29. Em Campo Maior, a mínima é também de 12, já a máxima é de 28. Porto Alegre, mínima 16, máxima de 27. Em Beja, mínima de 13, máxima de 29 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, conte-nos desse lado. Tenha uma ótima quinta-feira.
Informação Regional.